Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhora secretária de Estado, bom dia a todos. Na sequência do requerimento apresentado e ontem votado na Comissão de Defesa Nacional, ficou aprovada a audição do senhor ministro da Defesa a pedido dos grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do CDS-PP. Nessa circunstância, de acordo com aquilo que é a tradição, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para enquadrar este pedido de audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, as minhas primeiras palavras são, evidentemente, para saudar mais esta presença do Sr. Ministro da Defesa e da Sra. Secretária de Estado. No caso da Sra. Secretária de Estado, é a primeira presença na Comissão de Defesa. E a pronta resposta que o Sr. Ministro, ou a pronta disponibilidade que o Sr. Ministro demonstrou de vir a esta Comissão prestar esclarecimentos sobre uma questão que se nos afigura da maior relevância. Os acontecimentos de Paris do dia 13 deste mês têm uma gravidade que se explica por si própria. E viram essa gravidade reforçada pelo facto de, pela primeira vez, um país membro da União Europeia ter decidido acionar o número 7 do artigo 42 do Tratado da União, no sentido de, dessa forma, invocar a cláusula de defesa mútua na sequência dos atentados ocorridos na data que referi. É a segunda vez que uma circunstância destas ocorre. Esta é a primeira no conjunto dos tratados da União Europeia, mas já quando, 11 de setembro, os Estados Unidos tinham invocado o artigo 5º do Tratado de NATO, numa lógica muito similar àquela que hoje ocorreu. As ameaças do Daesh vão-se multiplicando. É de conhecimento público que foi já afirmado que a seguir ocorreriam atentados noutras capitais europeias e em Washington. E nesse contexto, tudo aquilo que pudermos fazer para livrar a Europa e o mundo desta ameaça é relevante. Este combate ao Daesh joga-se evidentemente em dois planos. Um que é um plano militar e que está hoje a decorrer nas áreas ainda infelizmente controladas por esta organização terrorista, mas jogam-se também numa lógica de combate, de prevenção e combate naquilo que podem ser os Estados-alvo de atentados desta organização terrorista. Portugal tem felizmente ficado alheio a estes atentados, mas a verdade é que é sempre importante que estejamos preparados para responder a este tipo de ameaças e a resposta é, antes de mais, uma resposta dada pela prevenção, que é, nestas como noutras circunstâncias, sempre a melhor solução. Sabemos que, na sequência do pedido feito pela França, houve já contactos ao mais alto nível, quer na União Europeia, quer no plano bilateral, no sentido de retirar conclusões dessa invocação por parte da França e desse pedido de apoio por parte da França, e o objetivo deste requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP é muito claro, é o de solicitar ao Sr. Ministro que aqui nos dê, tanto quanto isso é possível, um relato circunstanciado de todos estes acontecimentos que à escala europeia tiveram lugar desde essa invocação do número 7 do artigo 42 por parte da França. E, portanto, sabendo evidentemente que muitas destas coisas são reservadas e em função disso dificilmente aqui as poderemos abordar, solicitávamos ao Sr. Ministro que, com as prudentes reservas que o Sr. Ministro conhece melhor do que qualquer um de nós, pudesse pôr-nos a par de qual é de facto a linha que está a ser seguida e que consequências advêm no plano europeu desta invocação pela França do número 7 do artigo 42 do Tratado da União Europeia. Seja-me permitida ainda uma nota final que nada tem que ver com o motivo desta audição. Esta é, mais do que provavelmente, a última vinda do Sr. Ministro da Defesa a esta Comissão. Enfim, em anteriores funções na Comissão, tive a ocasião de sublinhar, na última reunião que tivemos na legislatura passada, o excelente entendimento que sempre houve entre a Comissão de Defesa Nacional e o Ministério da Defesa, em particular na pessoa do Sr. Ministro, e a forma sempre pronta como o Sr. Ministro se prestou a informar esta Comissão e aqui vir dezenas de vezes, diria eu, ao longo de 4 anos, para responder perante a Comissão, quer de acordo com os instrumentos regimentais digamos, normais, quer na sequência de pedidos formulados pelos mais diversos grupos parlamentares. Não vou voltar a esse ponto, foi um ponto que mereceu, de resto, o acordo unânime dos grupos parlamentares nessa última sessão. O ponto que agora faço, e liberto que estou das vestes institucionais de ministro, ministro não, isso nunca fui, de Presidente da Comissão de Defesa Nacional, e agora já na qualidade de deputado do Partido Social Democrata, queria sublinhar a relevância da atuação do Sr. Ministro ao comando das estruturas de defesa nacional na última legislatura. Foi possível fazer em 4 anos aquilo que nunca tinha sido feito no passado. Foi empreendida uma reforma conhecida... Sim. E, portanto, foi feita uma reforma na resolução do Conselho de Ministros conhecida por Defesa 2020, que traçou muito claramente a orientação política que devia ser seguida, e foi possível fazer numa legislatura a reforma e a revisão de todos os documentos fundamentais de defesa nacional e dar corpo no terreno, digamos assim, a essas alterações. Julgamos que as Forças Armadas Portuguesas e a Defesa Nacional, de um modo geral, ganharam muito com tudo aquilo que foi feito em termos de capacidade de resposta e em termos de adaptação aos novos desafios, dentro, evidentemente, dos condicionalismos daquilo que são os períodos de dificuldade com que o Governo anterior foi confrontado e que teve que ultrapassar. E nessa perspectiva, quereria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, sublinhar de forma muito clara o nosso apreço político pela forma exemplar como o Sr. Ministro desempenhou essas funções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, como também subscritor deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhores membros do gabinete. Eu vou ser muito curto, porque o Sr. Deputado Matos Correia já apresentou e bem o requerimento. Provavelmente só acrescentar que, lendo a declaração da senhora Frederica Mogherini, a vice-presidente da Comissão Europeia e alta representante, falou o senhor ministro também de que a França contactaria os países de forma bilateral para saber que tipo de ajuda é que poderá ser entregue, enfim, feita, e podemos ter aí já também algum feedback desses contactos, se aconteceram ou não com o governo português. E a segunda pergunta tem a ver, que a senhora Morgan também falou, da resposta depois conjunta da própria União Europeia, que, enfim, aí que já remete mais para um esforço mais concertado, mas também mais difícil para alcançar essa uma decisão, ou pelo menos um pronunciamento comum da União Europeia. Portanto, isso era o enquadramento também do próprio requerimento que eu gostaria que o Sr. Ministro aqui nos trouxer. A segunda tem a ver com esta segunda parte do Sr. Deputado Marco António, porque eu também não tenho sono de voltar a me exprimir aqui na Comissão. Peço desculpa, do Sr. Deputado Matos Correia, está difícil hoje. E não está nada, vou dizer o Sr. Ministro Marco António. O Sr. Deputado Matos Correia, e de facto o Sr. Ministro, ao longo dos 4 anos e meio que o Sr. Ministro desempenhou as funções Ministro da Defesa Nacional, também com os 2 secretários de Estado que teve nesses 4 anos e meio, agora com a senhora secretária de Estado Mónica Ferro, que também desempenhou funções nesta área como deputada, e muito bem, aliás, gostaria, e do seu gabinete, do senhor general, chefe de gabinete, mas também os restantes membros do gabinete, a ajuda toda que nos deu na colaboração e no trabalho que aqui teve. E na presença, porque de facto eu estive a ler nos registros, e não me custa nada dizer isto, porque também estou a comparar com o Dr. Paulo Portas, que foi Ministro da Defesa, mas comparando todos os Ministros da Defesa que eu já tive o prazer de trabalhar aqui na Comissão de Defesa, o Sr. Ministro foi quem mais veio à Comissão de Defesa. E gostaria de destacar isso, porque é uma colaboração que nós sempre precisamos e necessitamos. E também gostaria de destacar essa presença e essa relação institucional forte que teve com o Parlamento Português, através da Comissão de Defesa Nacional, obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, mas há pouco esqueci-me de suscitar uma questão, que é uma questão puramente de educação, diria eu. Eu tenho às 11 da manhã reunião da Conferência de Líderes e, portanto, se tiver que me ausentar, porque seguramente o Sr. Ministro deverá demorar mais do que 10 minutos ou um quarto de hora na sua exposição, peço de antemão desculpa ao Sr. Ministro, mas são essas as razões que me levaram a sair.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e dada esta indicação, eu antecipo aquilo que diria no final de agradecimento pelas palavras que me dirigiram e na relação que no anterior governo estabeleci com a Comissão de Defesa e que o Sr. Deputado foi um ilustre presidente desta comissão e que essa relação e esse trabalho leal e transparente sempre contribuiu para os bons resultados que foi possível alcançar na interação entre o Governo e o Parlamento. Seguramente que também hoje, a expressão neste Governo desta vinda, também ela se traduzirá agora com o Sr. Presidente. Agradeço as palavras, que tornam extensivas também às palavras que me foram dirigidas pelo Sr. Deputado João Rebelo, e vamos então ao ponto que hoje nos traz aqui. No dia 17 de novembro, no Conselho de Negócios Estrangeiros e Formação e da Defesa, o CNE, a França invocou a cláusula de defesa mútua consagrada no Tratado da União Europeia, designadamente no número 7 do artigo 42, na sequência dos atos violentos ocorridos em Paris no dia 13 de novembro. Passo a citar a cláusula porque é importante nós enquadrarmos bem aquilo que é a dimensão do que está em causa. Se um Estado-membro vier a ser alvo de agressão armada no seu território, os outros Estados-membros devem prestar-lhe auxílio e assistência por todos os meios ao seu alcance, em conformidade com o artigo 51 da Carta das Nações. Este artigo 51 da Carta das Nações Unidas refere-se ao direito de legítima defesa em caso de ataque armado. A invocação desta cláusula de defesa mútua, como já o Sr. Deputado Matos Correia referiu, é um feito inédito na história da Europa. E de forma unânime, todos os Estados-membros da União Europeia apoiaram a opção de França ao invocar esta cláusula, considerando-a totalmente justificável. Repito, todos os Estados, que, mesmo aqueles que são tradicionalmente neutrais. Da invocação desta cláusula pela parte da França, decorre que os ataques em Paris foram considerados uma agressão armada em território francês, na decorrência da qual foi solicitado aos Estados-membros auxílio e assistência. Esta opção francesa é coerente com as palavras do Presidente Hollande, após os acontecimentos de 13 de novembro, que qualificou o ataque a Paris como um ato de guerra, perpetrado contra a França por um exército terrorista jihadista planificado no exterior. Convém termos presente que o alcance da invocação desta cláusula é mais profundo que o alcance da cláusula de solidariedade, prevista no artigo 222 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que pode ser invocada em caso de ataque terrorista. Há, portanto, um entendimento que tem vindo a ser consolidado a nível internacional, segundo a qual o Daesh, que não sendo nem um Estado, nem islâmico, também não é uma organização terrorista tradicional, na medida em que tem um exército jihadista e pretensões territoriais com claras implicações geopolíticas. Aliás, é esta a razão pela qual o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou também por unanimidade, no dia 20 de novembro, uma resolução onde afirma que o Daesh constitui uma ameaça global e sem precedentes à paz e segurança internacionais e onde apela aos Estados-membros das Nações Unidas para tomarem, e faço esta nota em particular, todas as medidas necessárias para contrariar esta ameaça. Da invocação da cláusula de defesa mútua, decorre também que os Estados-membros da União Europeia reconheceram que o alvo da agressão não foi exclusivamente a França, mas sim toda a Europa. O que está aqui verdadeiramente em causa é um ataque aos valores europeus, cujo respeito foi conquistado com um grande sacrifício, eu diria até um sacrifício sem precedentes, após a Segunda Guerra Mundial. Refirma à paz, à democracia, direitos humanos, liberdades individuais. Valores essenciais para as nossas sociedades e para a convivência internacional. E foi para a defesa destes valores que foi construído o sistema de segurança internacional vigente, onde as organizações como as Nações Unidas, a União Europeia e a NATO desempenham um papel primordial. A cláusula de defesa mútua agora acionada tem a sua origem em 1948, com o Tratado de Bruxelas. Precede o Tratado de Washington, que cria a NATO, e a Comunidade do Carvão e do Aço, como sabem, é o embrião do que hoje é a União Europeia. Já então era referida a necessidade de defender os valores basilares mencionados contra qualquer ameaça aos mesmos e a criação de um mecanismo de defesa mútua em caso de agressão armada na Europa. O Tratado de Lisboa incorporou esta cláusula no Tratado da União Europeia, que esteve até então sustentada institucionalmente na UEO. A cláusula de defesa mútua tem assim por finalidade a prossecução de objetivos de sobrevivência da própria Europa. A invocação da cláusula de defesa mútua, como disse, é um ato inédito na Constituição Europeia. Nunca antes havia sido necessário fazê-lo. E a sua invocação, na sequência da agressão de 13 de novembro a Paris, decorre de uma clara tomada de consciência de que os nossos valores foram atacados e têm de ser defendidos, e de que estes valores não podem nunca ser tidos como um dado adquirido na Europa, como haviam sido durante décadas. É esta tomada de consciência que constitui, a meu ver, um dado novo, pois o que está em causa é simplesmente a defesa daquilo que somos e das regras de convivência que advogamos nas nossas sociedades e internacionalmente. Sem segurança não há liberdade, nem prosperidade, nem bem-estar. Da invocação da cláusula de defesa mútua decorre também o reconhecimento de que a 13 de novembro o ataque foi em Paris, mas a ameaça é geral sobre toda a Europa. A invocação da cláusula de defesa mútua por parte da França origina o dever de prestação de auxílio e assistência pelos outros Estados-membros por todos os meios ao seu alcance. E foi por isso que o Conselho de Negócios Estrangeiros e de Defesa, no dia 17 de novembro, e na sequência disso, os franceses têm-se desdobrado em contactos bilaterais com os diferentes Estados da União Europeia, com vista a solicitar o apoio e auxílio. Em linhas gerais, este apoio traduzir-se-á em duas grandes vertentes: o apoio na luta contra o Daesh na Síria ou o reforço da participação militar em teatros de operações em África, onde a França tem estado fortemente empenhada. Mais do que nunca, torna-se claro que a política comum de segurança e defesa tem um lugar central, crítico e nuclear no projeto da construção europeia. Precisamos de mais defesa no projeto europeu, de modo a garantirmos o próprio projeto europeu. E quanto a Portugal? Portugal empenha-se no reforço da entidade europeia e no fortalecimento da ação dos Estados europeus a favor da democracia, da paz, do progresso económico e da justiça nas relações entre os povos. É o que decorre do artigo 7º da nossa Constituição. Portugal preconiza, e cito novamente a Constituição, o estabelecimento de um sistema de segurança coletiva com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos. E, naturalmente, Portugal respeita as normas constantes das convenções internacionais, creio que não há dúvida alguma a esse propósito, que vinculam internacionalmente o Estado português. Portugal desenvolve a sua defesa nacional em torno dos objetivos da garantia de independência e da integridade territorial, do respeito pela liberdade e segurança das populações e da proteção dos valores fundamentais contra qualquer agressão ou ameaça externa. Na nossa Lei de Defesa Nacional, que foi aprovada aqui na anterior legislatura com um largo consenso maioritário, com votos favoráveis do PSD, CDS e do Partido Socialista, nessa nossa Lei de Defesa Nacional, reconhecemos claramente que a defesa nacional também é assegurada e exercida, cito, no quadro dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português na prossecução do interesse nacional. No seu conceito estratégico de defesa nacional, Portugal reconhece claramente que o interesse nacional decorre do estatuto do país como uma democracia europeia e atlântica e que a estratégia seguida para a defesa do interesse nacional assenta em valores fundamentais como os direitos humanos, o direito internacional e a democracia. O nosso conceito estratégico de defesa nacional refere ainda que a inserção do nosso país no sistema multilateral por via da ONU, da NATO e da União Europeia constitui a melhor forma de garantir, e cito, um máximo de segurança para Portugal. Portugal está ao lado da defesa destes valores, que partilha, pois fazem parte do seu ADN. Julgo que também isto é inquestionável e espero que seja interpretação unânime também do Parlamento. Por tudo isto, Portugal tem vindo a contribuir de forma ativa e exemplar para a segurança, a estabilidade e a paz internacionais, mesmo em alturas de maior constrangimento financeiro. Portugal deu essa contribuição, pois ao fazê-lo estava a contribuir para a sua própria segurança. Por diversas vezes, e tenho esse recorde comigo, por diversas vezes vim a este Parlamento dar nota disso mesmo. Por tudo isto, Portugal já faz parte dos esforços em curso da coligação internacional contra o Daesh, treinando as Forças Armadas iraquianas, com 30 militares que integram um contingente liderado por Espanha, em Besmahá, no Iraque. Por tudo isto, neste momento, Portugal está com a França. Uma vez que estar com a França, agora, significa estar com aqueles que defendem os nossos valores, a nossa liberdade, o nosso modo de estar em sociedade e no mundo. Estar com a França significa estar com a Europa, que ajudamos a construir e que fazemos parte. Fazemos parte da União Europeia, contribuímos para a construção do projeto europeu e partilhamos os mesmos valores. Ameaças ao projeto europeu dizem-nos, creio eu, e nosso entender de forma inequívoca, também respeito. Para além de apoio político que já manifestamos à França, esta solicitou-nos apoio em teatros de operações em África, onde já temos a vindo a participar com as nossas forças nacionais destacadas, designadamente no Mali e na República Centro-Africana. É este apoio que está a ser analisado a nível militar e que poderá ser traduzido no empenhamento de meios e no reforço do contingente português no terreno. Terá de se proceder a uma avaliação conjunta com França, bem como com as organizações enquadradoras destas missões, ou seja, a União Europeia e as Nações Unidas. Por fim, gostaria de deixar uma nota sobre a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional que teve lugar ontem e que resultou da urgência de o mesmo ser realizado por força da Conferência de Geração de Forças realizadas na NATO, precisamente hoje, e amanhã na União Europeia. O Conselho deu o seu parecer relativamente à proposta de Forças Nacionais Destacadas, como já é de conhecimento público, e o Conselho deu parecer favorável à participação nacional em 16 missões. Em 2015 participamos já em 15 dessas missões. No âmbito da União Europeia, em 5 missões, realmente na UTM Mali, na UTM Somália, na UMAM, na República Centro-Africana, na EUNAVFOR no Mediterrâneo e na Atalanta no Índico. No âmbito da NATO, em 6, designadamente na Resolute Support no Afeganistão, na KFOR no Kosovo, na Active Endeavour no Mediterrâneo, no policiamento aéreo nos Bálticos, nas Forças Marítimas, da Standing NATO Maritime Group e nas medidas de tranquilização do Plano de Ação de Prontidão que foi estabelecido na última Cimeira de Gales da NATO. E no âmbito das Nações Unidas, em 2, designadamente a MINUSMA e o UNAMA, que, como sabem, estão respectivamente no Mali e no Afeganistão. De acrescentar também a participação na coligação contra o Daesh para a formação de forças armadas iraquianas, para além de uma missão no Golfo da Guiné e de outra no Mediterrâneo, no âmbito da EUROMARFOR. Em 2015, salientar também a participação, que poderá acontecer pela primeira vez, de Portugal na EUNAVFOR no Mediterrâneo. Como usual, estas conclusões do Conselho de Defesa Nacional e também daquilo que resulta na interação legal e institucional entre um governo e a Comissão de Defesa, serão comunicadas à Comissão de Defesa todas as medidas, todas os teatros de operações onde se prevê que as Forças Nacionais Destacadas venham a estar presentes. Senhores Deputados, espero que esta Comissão e este Parlamento seja unânime e inequívoco no combate a este ato de agressão à França e à União Europeia e no papel que Portugal deve desempenhar como co-produtor de segurança coletiva. Como sempre, tenho também de dar esta nota, sempre a relação institucional entre o Ministério da Defesa e a Comissão de Defesa em particular e a minha própria, com todos os seus deputados, se pautou por um grande sentido institucional, de solidariedade e de cordialidade, e eu hoje também não quero deixar de fazer essa referência, até porque estamos num dia histórico, num dia em que todos estes valores da liberdade e da democracia também devem ser assinalados e assinalados de forma muito notória. Também a mim, como Ministro da Defesa Nacional, não deixo de, com essa carga de simbolismo, me sentir muito honrado por estar no dia 25 de novembro, na Comissão de Defesa, a também sufragar a luta pela liberdade na Europa, que é necessariamente em Portugal, pelos valores que todos partilhamos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluída que está a intervenção do Sr. Ministro, passava a palavra aos Srs. Deputados. Sr. Deputado Marcos Pestrello.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Queria saudar o Sr. Ministro pela sua presença aqui. Enfim, o relato final da anterior legislatura já foi feito na anterior legislatura, não vale a pena estar a prolongá-lo aqui. Associo-me naturalmente ao Sr. Ministro no assinalar do 25 de novembro, como o Sr. Ministro concorda, foi uma data muito importante na transição para a democracia, uma data que não substitui nem pouco mais ou menos o 25 de Abril, mas foi uma data muito importante para a democracia e, como o Sr. Ministro sabe, foi aliás o Partido Socialista que liderou do lado político esse movimento e, nesse sentido, até agradeço ao Sr. Ministro ter-se lembrado dessa data e fazer essa referência aqui hoje. O Sr. Ministro deu-nos aqui um conjunto de informações e desenvolveu aqui uma doutrina correta sobre aquele que tem sido o posicionamento de Portugal em termos de política de defesa e de política internacional, no respeitante às matérias de segurança e defesa. Eu não farei uma intervenção muito longa, estamos aqui a propósito de acontecimentos trágicos em território europeu, num país nosso amigo de longa data, com quem, com uma pequena exceção, no século XIX sempre tivemos boas relações, tirando o momento em que eles nos quiseram invadir. Portanto, é um país com quem nós temos uma relação excelente, é um país aliado no plano militar e não só, no plano económico, no plano político, e que, exercendo um direito, invocou o artigo 42, número 7 do Tratado de Lisboa, a cláusula de defesa mútua. As generalidades e informações que o Sr. Ministro aqui nos trouxe são, em certa medida, públicas. E aquele que, do nosso ponto de vista, é o interesse desta reunião e desta audição, nas circunstâncias políticas em que ela ocorre, é sobretudo perceber, para além da concordância e da anuência que todos os Estados deram em relação à invocação dessa cláusula pela França, e na sequência dos contactos bilaterais que foram feitos pelo Estado francês com os diferentes países, a pergunta que eu lhe fazia, aquilo que me parece relevante saber, é que contactos houve com Portugal, se os houve, quais foram, que pedidos foram feitos a Portugal e se houve da parte do Estado português o assumir de algum compromisso ou pelo menos o apontar de um caminho sobre o plano em que Portugal poderia prestar algum auxílio. O Sr. Ministro colocou aqui dois pontos em que houve solicitação em que houve informação do Estado francês relativamente a esta matéria. O apoio direto no combate ao Daesh em território sírio e o reforço ou o apoio às operações francesas em teatros africanos em que eles estejam envolvidos. Nós também temos que, no apoio que viermos a dar, distinguir aquele que é o interesse, ou melhor, os planos de ataque ao território francês, defesa dos interesses franceses em África e defesa dos interesses portugueses e dos interesses europeus. Portanto, há aqui vários planos que têm que ser tidos em conta no tipo de apoio, de compromisso, de envolvimento que o Estado português possa vir a assumir. Portanto, a questão era saber se houve alguma espécie de compromisso, acho que é relevante, sobretudo na fase política em que nos encontramos, e que, a ter havido, que compromissos foram esses. Por último, Sr. Ministro, eu julgo que se justificava que o Sr. Ministro nos desse alguma informação paralela, não tem a ver concretamente, diretamente com o ataque à França, mas tem a ver com o problema do terrorismo e que tem a ver com a ação do Daesh, e com as ações contra o Daesh, e que tem a ver com o abate do avião russo pela Força Aérea Turca. Houve uma reunião da NATO ontem, com certeza Portugal esteve representado, e a questão que eu lhe colocava é se existe alguma informação relevante que o Sr. Ministro nos possa prestar sobre isso. Quanto ao mais, julgo ser ocasião para reafirmar o compromisso do Partido Socialista, expresso no programa eleitoral e sempre expresso em todas as declarações públicas feitas nesse sentido pelo líder do Partido Socialista, com os compromissos internacionais do Estado português no plano internacional e, designadamente, nos instrumentos de defesa coletiva em que estamos envolvidos. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Parestrelo. Não tenho que me agradecer eu ter lembrado a importância do 25 de novembro. Fio-lo com todo o gosto e, para o caso de, às vezes, haver algum esquecimento nessa matéria, eu acho que é sempre importante fazê-lo. Portanto, não tenha dúvida que o Partido Socialista dá a importância devida e, como é óbvio, nenhuma substitui a outra, mas tem complementaridade relevante e essencial para a afirmação do nosso regime democrático, tal como hoje o vivemos. Efetivamente, há uma questão de fundo na resposta a esta problemática, que depois encerra tudo, a problemática do Daesh e do terrorismo, não é, do 25 de novembro, que é nós considerarmos em primeira linha que o ataque à França é um ataque à União Europeia. Isto é importante porque define depois a coerência de tudo aquilo que estamos dispostos a fazer. O ataque que aconteceu é um ataque à União Europeia, aos nossos valores democráticos, ao nosso sentido de liberdade e ao projeto europeu que nós desejamos construir, reforçar e de que, inquestionavelmente, Portugal é uma parte integrante. Isto responde a muitas também das questões que o Sr. Deputado colocou no final, que é avaliar dos interesses franceses ou dos interesses portugueses, porque em primeira linha estamos num interesse europeu comum e aquele que nos faz. Mas é muito importante porque, na sua pergunta, podia estar implícito quando estamos no Mali ou quando estamos na República Centro-Africana, são os interesses franceses que estão em causa e são missões da União Europeia de combate ao terrorismo e de que, por essa razão, nós temos a solidariedade europeia a funcionar e temos a segurança da União Europeia a ser atuante para evitar que esse fenómeno do terrorismo possa atacar de forma ainda mais violenta do que já fez no nosso espaço europeu. E, portanto, este é um dado que espero que seja uma visão unânime do nosso Parlamento, porque ela é importante para aquilo que é a expressão externa do Estado português no compromissos internacionais, nomeadamente naquilo que tem a ver com a construção do projeto europeu, União Europeia. E daí é que, de forma unânime, realmente o Conselho dos Ministros da Defesa, de forma unânime, expressou a posição que expressou relativamente à aceitação e à justificação dada pela França no que diz respeito à invocação da cláusula de defesa mútua. Na sequência disso, desenvolve-se legal e também da aceitação política, porque nós temos parte do Tratado da União Europeia, portanto é uma obrigação decorrente do Tratado de Lisboa, da União Europeia, de nós prestarmos, na medida das nossas possibilidades, auxílio e ajuda à França. E isso é uma obrigação que decorre do Tratado e para todos os Estados-membros. E eu diria que até, fazendo aqui um parênteses, esta disposição e nesta oportunidade vai ao encontro de uma opção política clara que muitas vezes, graças à discussão e proposta da União Europeia, se nós queremos dar passos atrás na União Europeia, se queremos dar passos atrás no projeto europeu, ou se, pelo contrário, fazemos a afirmação inequívoca de que este projeto, que deu o período maior de paz à Europa, no contexto da história universal, que deu um período maior de harmonia nas nações que compõem o espaço da União Europeia, que hoje está a ser ameaçado por inúmeros fatores e inúmeras equações
variáveis, eu diria que estamos aqui verdadeiramente também a tocar um momento crítico de afirmação de quem quer e quem está pela afirmação de mais Europa, de mais União Europeia, que é a única forma que o atual governo entende para que se possa responder a ameaças desta natureza, a esta escala e preservando aquilo que é a paz e a harmonia dos Estados-membros da União Europeia. E a partir daí, a França e Portugal sente-se, este governo sente-se e espero que o próximo governo também, se for no compromisso ou só na senda do respeito dos compromissos, assim fará, de Portugal ter efetivo empenhamento em prestar o auxílio que é requerido ao abrigo deste tratado. Como eu referi, a situação coloca-se em dois planos e os contactos que imediatamente foram feitos por parte da Embaixada de França em Portugal, quer em relação aos contactos que aconteceu com o Ministério da Defesa Nacional, quer com o Ministério do Estado e dos Negócios Estrangeiros, foi precisamente o sentido de, nestes dois patamares, avaliar em qual deles Portugal poderia avaliar o seu auxílio e o seu empenhamento. Como é óbvio, Sr. Deputado, este Governo preza muito o respeito institucional, preza muito fazer de acordo com aquilo que é genuinamente o que deve ser feito e nunca iríamos aproveitar qualquer situação que, ainda que legal ou constitucional, fosse permitida para fazer aquilo que eticamente não seria aceitável. E é evidente que não faríamos nunca tomar decisões que pudessem assumir um caráter de compromisso para um próximo governo que não tivesse, portanto, ter em conta o momento em que o estamos a fazer agora. Mas é por uma questão de ética e por uma questão de respeito da forma de estar, porque, por outras razões, poderíamos avançar, mas nós entendemos e caprichamos, em mesmo as situações difíceis, de pautar sempre a nossa conduta por esses princípios. E, por isso, fizemos o que deve ser feito, que é, fomos trabalhando, porque a urgência a isso obriga, os contactos foram estabelecidos, estão a ser avaliados em termos militares aquilo que pode ser o contributo de Portugal, quer em termos operacionais, quer em termos também de rigor orçamental, porque convém nós nunca perdermos de vista o rigor orçamental, porque senão depois podemos ter surpresas desagradáveis. E, portanto, dentro desse equilíbrio que é a dimensão operacional e do rigor orçamental, eu creio que também aí o próximo governo vai ter a vida facilitada, aliás, na defesa tem a vida muito facilitada, porque nós cumprimos todo o programa de governo anterior e também aquele que, neste curto período de 15 dias, tivemos que fazer, portanto, na passagem de pasta, o próximo ministro da Defesa não terá grandes problemas em relação a esta pasta e, por isso, quer em termos operacionais, quer em termos financeiros, há condições para Portugal poder fazer o seu auxílio e a sua assistência à França. Devo dizer, em termos pessoais, que pode passar por emprego de um meio aéreo de transporte tático, pode haver reforço da presença nos quartéis gerais das operações que estão a ser desenvolvidas no âmbito da União Europeia na República Centro-Africana ou no Mali. Portanto, o próximo governo terá a possibilidade de fazer a avaliação em concreto, mas estas possibilidades existem e, por exemplo, o emprego de um meio aéreo tático, transporte tático, a meu ver, até poderia ser apropriado. Mas, como lhe digo, um meio a ser estudado com a França naquilo que são os interesses, digamos, depois, porque a França, quando libertar e se libertar meios desses teatros de operações, estará a ajudar e a contribuir para a defesa da União Europeia, para a segurança da União Europeia, porque os irá destinar a outros teatros de operações. E mesmo que os faça em França, como sabemos, tem havido um reforço grande de participação militares no Estado francês, está, ao defender a França, a defender a União Europeia, porque o ataque que ocorreu em França é um ataque a todos nós. E, portanto, Sr. Deputado, eu acho que se o próximo governo não tiver dúvidas, e eu espero que não tenha, no que diz respeito à política a prosseguir, no que diz respeito à sua dimensão europeia, participação da União Europeia e participação no projeto europeu, poderá encontrar já muito caminho feito para tomar as respectivas decisões. Quanto à NATO, nós revemos, o Governo revê-se nas declarações do Secretário-Geral, precisamente depois do NAC de ontem. Ou seja, a situação é de tentar evitar que haja uma escalada que vá introduzir uma equação ainda mais, uma equação para a atmosfera internacional complicada que vivemos, e apelou a que haja, a nível bilateral, também uma relação de contactos, esclarecimentos entre a Turquia e a Federação Russa, e portanto nós revemos-nos nessa posição que foi a posição do secretário-geral da NATO preferida ontem.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar as senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Como se sabe, face aos atentados terroristas do passado dia 13 de novembro, a França decidiu acionar a cláusula do Tratado de Lisboa, nomeadamente o artigo 42, como aqui foi frisado, e que, à partida, obriga a prestar auxílio militar e outras formas de assistência. Portanto, a União Europeia, portanto, deu esse aval. Portugal faz parte da União Europeia, como nós sabemos, mas também é sabido, e também aqui já foi frisado, que a França, neste momento, está envolvida em várias operações, nomeadamente na Síria, também no Mali, Burkina Faso, Chad, portanto, naquela zona do Sahel, portanto, na África Ocidental. Também sabemos, e isso também é público, que muitos países dizem que vão prestar apoio, mas descartam intervenções militares no terreno. Relembro, por exemplo, a Alemanha, a Espanha e a Dinamarca. E até os próprios Estados Unidos, pelo menos até há um momento que sabe, também descartam colocar tropas no terreno. Sabemos que a situação na Síria e toda aquela zona do Médio Oriente é um fenómeno muito, muito complexo. E agora tivemos um abate de um avião russo pelas Forças Armadas Turcas, que, de acordo com alguns entendidos, será considerado um ato de guerra. Vamos ver onde é que isto vai resultar, mas, de facto, parece que estamos aqui numa escalada, enfim, perigosa. Esperemos que isso não aconteça. E é necessário relembrar um pouco, retorcer um pouco, na nossa memória, fazer uma retrospectiva em relação a estes fenómenos que já duram praticamente desde 2003 e que têm vindo num crescendo. E relembro, por exemplo, a invasão do Iraque em 2003, invasão do Iraque que foi provocada com base numa mentira, num embuste, a propósito das armas de destruição maciça que não existiram. E depois todos nós sabemos como é que a situação se desenvolveu no terreno. Portanto, grupos terroristas no Iraque que se desenvolveram. Tivemos um governo pró-xiita do Maliki que, enfim, a partir daquele momento acabou por reprimir os sunitas. Sunitas esses que entram também numa ótica de resposta e que são englobados até por outros grupos, aparece a Al-Qaeda, o próprio Estado Islâmico, e a situação, de facto, acabou por provocar muitas atrocidades, muitos conflitos e retaliação quase praticamente de olho por olho, dente por dente. Os Estados Unidos apoiavam o governo xiita e, entretanto, há poucos anos, há 3 ou 4 anos, sabemos como começou a guerra que neste momento existe na Síria, inicialmente por uma repressão de uma manifestação, a deserção de tropas, de movimentos, é criado um exército livre da Síria. Entretanto, os Estados Unidos apoiam esse exército livre da Síria. Grupos, Al-Qaeda, o chamado Daesh, acaba por ter bastante influência em toda aquela zona do Levante, portanto, no Iraque, na Síria, e há uma parte, por exemplo, o chamado Daesh, que de certa maneira passa a ser tolerado e até, isso também é público, e talvez, e em princípio financiado, por países como a Arábia Saudita e as monarquias do Golfo. Entretanto, a Rússia tem uma posição pró-governo Assad na Síria. E parece que há pouco tempo, desde o abate do avião, passou a atacar o Estado Islâmico. Então, bem sabemos, e é o facto, que a Turquia é membro da NATO. Mas também tem sido tolerante com o Estado Islâmico, relativamente aos curdos. Os curdos são as únicas milícias que no terreno combatem efetivamente o Daesh, embora com o apoio dos Estados Unidos, mas entretanto os turcos atacam os curdos, portanto, naquela zona. É evidente que esta questão de bombardeamentos num crescendo, e nós temos também a experiência de retaliação, de olho por olho, dente por dente, poderá conduzir a um escalar da violência. Tivemos no Iraque, temos agora na Síria, tivemos na Líbia, por exemplo, intervenções da NATO. É verdade que estamos a falar de ditadores. Na Síria, o Bashar al-Assad é um ditador, sem dúvida. Na Líbia também, não é? Mas neste momento, fruto daquelas intervenções militares, daquela escalada tremenda da guerra, portanto, conduziu uma situação que neste momento está em ebulição e muito perigosa, e basta ver o que acontece na Líbia. Nós, sem dúvida, o Bloco de Esquerda está solidário com todas as vítimas do terrorismo, em França, nomeadamente, como em qualquer país, e que existiram ainda há pouco tempo, seja de quaisquer grupos ou do próprio Daesh, e relembro, por exemplo, atentados no Líbano, atentados em Ankara, atentados na Tunísia, por exemplo, e neste momento na França. O Sr. Ministro já respondeu a algumas questões. De qualquer modo, queria colocar mais concreto, mais explícito, e era a seguinte, uma questão que tinha aqui. Estaria o governo português na disposição de se juntar aos bombardeamentos na Síria ou mesmo colocar tropas no terreno? Portanto, isto é uma questão. Qual a posição do governo português em relação aos bombardeamentos dos curdos pela Turquia, sabendo-se que a Turquia é membro da NATO, tal como Portugal, quando os curdos são os únicos que resistem no terreno contra o Daesh? Portanto, para já ficar por aqui, tendo em conta que tinha mais perguntas, mas que o Sr. Ministro já respondeu. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também Vice-Presidente desta Comissão, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para cumprimentar. É a primeira vez que nos vemos e nesta situação deve ser a última. De qualquer maneira, muito obrigado pelas suas perguntas. Eu agradeço, digamos, essa meditação, não me leva mal, melancólica, sobre a dimensão histórica do que nos envolve neste momento, mas eu tenho a certeza absoluta que o Sr. Deputado me vai acompanhar na posição que eu subscrevo, daquele que é dito na opinião publicada, na imprensa, que será o meu sucessor nesta pasta. E, portanto, como apoiante do próximo governo, tenho a certeza que numa matéria desta natureza, com certeza acompanhará o que é a expressão pública do Dr. Azeredo Lopes, se for ele, como se diz na notícia pública que é dada, o próximo Ministro da Defesa Nacional, e cito: é certo que o destino haverá também, em relação a esta situação dos ataques em Paris, aqueles que condenam os ataques, lançando, no entanto, sempre um mas. É horrível, mas é preciso estudar as causas. E ele responde, diz ele, eu respondo, é só horrível. É totalmente condenável, mas nós também temos culpas. E ele responde, Azeredo Lopes, só aceito o totalmente condenável. Eu acompanho. Ou seja, o relativismo complexado, mas revoltante. Ou destruímos a realidade e o símbolo Estado Islâmico, ou ele destrói aspectos fundamentais da nossa vida em sociedade. E a sua destruição passa pelos combates na longínqua Síria e por aceitar que, se calhar, os russos têm alguma razão.
Mas passa também por encarnarmos esses, ele escreve no artigo canalhas, pelo seu valor facial. São só assassinos, são só criminosos, não são combatentes. E, portanto, eu, esta posição de princípio relativamente àquilo que é o ponto essencial do que está em causa, neste momento, no século XXI, face a este ataque à Europa, a esta realidade que põe em causa os valores fundamentais da nossa liberdade, democracia e aquilo que é fundamental para o projeto europeu e para a convivência dos povos, que mereceu, aliás, e essa situação me parece que é por si suficiente para retirar a melancolia da perspectiva histórica como importante para o atual, que é a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, por unanimidade, e com certeza que aí há várias visões sobre aquilo que é perspectiva histórica, é aquela que eu espero que este Parlamento não tenha nenhuma dúvida, que em coerência penso que o partido que o Sr. Deputado aqui representa também acompanhe, faça aquilo que é a visão que eu acompanho do, creio, a fazer fé no que vem nas notícias públicas, o próximo Ministro da Defesa, e está a ver, vamos conseguir aqui, tal como eu disse em Bruxelas, creio, a unanimidade do ponto de vista relativamente a esta situação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Sr. Ministro, confirma-se aquilo que era a posição do PCP relativamente ao requerimento apresentado pelo PSD e CDS-PP quanto à inutilidade do mesmo, uma vez que, não sendo o objetivo desta audição a discussão de direito internacional público, mas sim coisas concretas que o Sr. Ministro poderia transmitir a esta Comissão, ficou claro na sua posição que o Sr. Ministro, que é ministro por mais algumas horas, não podia comprometer o país em cenários futuros, como é óbvio, e muito bem, uma vez que já tinha sido, já estava em gestão ou tinha sido demitido em função da queda do programa do governo aqui na Assembleia da República. Portanto, como não se podia comprometer, não se comprometeu e, portanto, compete ao futuro ministro da Defesa a tomada de decisão relativamente a estes assuntos e, portanto, aquilo que é a posição do PCP relativamente à inutilidade desta audição ficou, infelizmente, confirmada e pouco ou nada foi acrescentado no plano concreto para quê, para quem, o que é que foi solicitado pelo Estado francês. Não quero deixar de, não obstante esta posição, deixar de referir a necessidade de algumas clarificações no que diz respeito ao combate ao Daesh. Partilhamos aquilo que é a visão das Nações Unidas e as resoluções das Nações Unidas no que diz respeito a caracterização do Daesh, uma organização terrorista que não é Estado nem é islâmico, importa não confundir as matérias. Podemos ir mais longe naquilo que são as origens do Daesh e os seus objetivos, mas eu queria centrar-me naquilo que é o efetivo combate a esta organização terrorista. E aí queria-lhe colocar duas questões em concretas. A primeira tem a ver com os meios de financiamento do Daesh. Ter aquela capacidade militar, aquele equipamento militar, a disposição territorial que o Daesh tem, implica apoios financeiros que circulam no plano internacional, ou por offshores, ou apoios diretos de Estados. E, portanto, nós gostaríamos de saber o que é que foi feito no plano do combate ao financiamento do Daesh. Porque combatendo-se aquilo que é o financiamento, a estrutura militar cai num ápice porque deixa de ter sustentação financeira e material de guerra para o combate. E, portanto, esta é uma questão central que importava tomar medidas e essas medidas estão ao alcance dos países que têm algum controle sobre mercados financeiros e sobre aquilo que é a compra internacional do petróleo. Depois, Sr. Ministro, queria que abordasse uma profunda contradição do seu discurso e da posição do Governo relativamente ao combate ao Daesh. Diz o Sr. Ministro que querem combater, e a posição correta efetivamente é o combate ao Daesh com a França, disse mesmo que estamos com a França e bem, portanto queremos combater o Daesh na Síria, mas ao mesmo tempo, Sr. Ministro, apoiam a Turquia no âmbito da NATO. E eu queria aqui denunciar, dizer, aquilo que é aliás, óbvio para muita boa gente que o diz aos sete ventos, que a Turquia tem gigantescas complicidades com o Daesh. Viu-se no abate do avião russo, que de acordo com informações dos Estados Unidos, por alguns segundos esteve em espaço aéreo turco e foi abatido na Síria, e os pilotos, um deles foi assassinado, o outro pelos vistos foi capturado, ou foi salvo, e outro foi abatido em território sírio, e portanto a Turquia invadiu o espaço aéreo sírio para abater um avião que estava a combater o Daesh. Maior complicidade que esta não há. Segunda, é conhecida a complicidade do Estado turco no que diz respeito à compra do petróleo ao Daesh, e isto constitui a principal fonte de financiamento do Daesh. Como é que o Sr. Ministro consegue compatibilizar? Estamos com a França e muito bem no combate ao terrorismo do Daesh, mas ao mesmo tempo apoiamos a Turquia no âmbito da NATO. Sr. Ministro, permitam-me uma expressão mais ou menos religiosa, é que não é possível estar com o Deus e o Diabo no mesmo conflito. É possível estar com Deus e o Diabo, e estamos habituados a isso, infelizmente, no âmbito da NATO, mas não podemos estar no mesmo conflito com o Deus e o Diabo, no exato mesmo conflito. E é isso que está a acontecer. É que o Sr. Ministro diz que apoia, por um lado, o combate ao Daesh, por outro lado, permitam o apoio e não condenam firmemente aquilo que foi a posição do Estado turco e o seu posicionamento relativamente àquilo que é as fontes de financiamento. E, portanto, há esta contradição, Sr. Ministro, que se pudesse esclarecer à Assembleia da República. De resto, são despedidas mais ou menos formais. Da nossa parte, com a frontalidade que nos conhece, já nos teríamos despedido há mais tempo. Ficam aqui as despedidas formais, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Ministro, responder, por favor.
Muito obrigado. Só que as despedidas acontecem quando o povo quer, não é quando o PCP quer, embora agora tenha alguma mais-valia acrescida, desproporcionada em relação à importância que o povo lhe dá, mas enfim, aquilo que são as articulações a outro nível, às vezes sobrevalorizam aquilo que na expressão popular não tem tanta expressão assim. E também devo dizer, Sr. Deputado, que entra por caminhos perigosos quando diz que não é possível estar com o Deus e com o Diabo, quando há contradições no discurso, porque senão daqui a pouco é o Sr. Deputado que vai ter que corar por aquilo que serão as contradições que o PCP tem dado nos últimos tempos, e de estar com Deus e com o Diabo ao mesmo tempo, só eu acreditando que a dimensão confessional não é aquela que preside ao Partido Comunista Português e, portanto, às vezes poder achar que é possível mesmo estar com Deus e com o Diabo, porque em várias posições, porque senão não estaria seguramente neste momento no patamar em que está no que diz respeito àquilo que é o desenvolvimento da política portuguesa no próximo futuro. Mas, passando este tipo de observações políticas que fazem parte também da dinâmica parlamentar, e também fazendo aqui uma nota que será provavelmente ir ao baú da história do Partido Comunista dizer que é uma inutilidade a vinda a um Parlamento, ou que é inutilidade um ministro em exercício de funções vir prestar contas a um Parlamento, só se for buscar uma reflexão também melancólica da história, indo ao baú, em que se desvaloriza o papel do Parlamento, a vinda de um ministro a requerimento de deputados legitimamente eleitos, que pesam tanto como ao seu deputado para querer cá um ministro e que estão pura e simplesmente a fazer aquilo que é o exercício da democracia parlamentar, que não serve só para algumas ocasiões, serve para todas. E, portanto, eu registo que aquilo que o Sr. Deputado refere no que diz respeito à importância de vir ao Parlamento um ministro em exercício de funções prestar contas a um deputado, que é uma inutilidade. Mas pronto, mas isso leva o Sr. Deputado à conta do que tem sido o papel do Partido Comunista Português, também agora no passado recente. O combate ao Daesh, Sr. Deputado, para nós, e subscrevo aqui novamente a posição do, creio, futuro
Ministro da Defesa do Governo que Vossa Excelência apoia e, portanto, estou convencido que para que seja um Governo realmente sustentável, com durabilidade, não tenho dúvidas que em matéria tão relevante como esta, que é a segurança europeia, a segurança do Estado português, a segurança das nossas populações, aquilo que tem a ver com o nosso bem-estar, a nossa democracia e a liberdade, o Sr. Deputado subscreve aquilo que é a posição do próximo Governo, do próximo Ministro da Defesa, relativamente a esta matéria, e, portanto, aquilo que está a acontecer é Portugal ser uma parte ativa, corresponsável e relativamente àquilo que são as dimensões de defesa da União Europeia no combate ao Daesh. O Sr. Deputado mete aqui a questão da Turquia. A Turquia, como diz, é um problema que está relacionado no seio da NATO. E ela é membro da NATO. E o secretário-geral é que nós não podemos estar aqui a tratar bilateralmente quando nos interessa e no âmbito das alianças que fazemos parte quando nos convém. Nós fazemos parte da NATO, fazemo-lo, julgo que o Sr. Deputado, apoiando um governo que também não tem nenhuma dúvida desse propósito, talvez consiga agora também estar com o Deus e com o Diabo, apoiando a participação portuguesa na NATO, porque ela é fundamental, é um eixo vetor estruturante da política externa portuguesa e da política de defesa portuguesa, subscrita na Lei de Defesa Nacional, que eu sei que o PCP votou contra. E sei que o Bloco de Esquerda votou contra, mas o Partido Socialista votou a favor. E como votou a favor, e como Vossa Excelência apoia esse governo, a posição relativamente à NATO não é seguramente problema em agora. Sr. Deputado, agora, Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado.
Vamos deixar. Eu pedi o favor de deixar-me, Sr. Ministro, responder.
Dá-me licença, por favor.
Só para esclarecer uma questão, esta audição foi aprovada, eu não diria por unanimidade, mas foi também com o voto contra do Partido Comunista, mas o reconhecimento da parte dos grupos parlamentares, sem a oposição do Partido Comunista, à marcação em menos de 24 horas desta audição, apesar de ter votado contra, da importância de ouvirmos o Sr. Ministro sobre o que se está a passar. Julgo que ficou claro entre todos nós, e o Sr. Vice-Presidente desta Comissão, em nome do Bloco de Esquerda, também expressou essa preocupação, que enfim, que era um governo que estava de saída, mas é sempre útil obter-se informações que possam habilitar melhor a avaliação da situação. Portanto, eu julgo que as informações que têm sido prestadas, pelo menos estão a habilitar esta Comissão para ter uma percepção mais real daquilo que se está a passar, num quadro que na semana passada, quando foi apresentado o requerimento, era, com certeza, eu também tenho o direito a fazer as minhas interpretações, era uma situação que nos preocupava a todos e que levou ontem a aprovarmos uma agenda especial de audição de várias personalidades em representação de vários organismos de segurança do nosso Estado. E, portanto, Sr. Ministro, se não se importar, feito este enquadramento, pedia-lhe o favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe se eu que ponho em equação matérias que são incómodas, mas faz parte da dialética democrática. E a utilidade, até vou-lhe dizer, tal como fiz e que o Sr. Deputado Marques Prestelo julgo que a compreendeu, a recebeu corretamente e me acompanhará seguramente naquilo que tem a ver com a utilidade do que eu fui fazendo como Ministro da Defesa, é de que, havendo a circunstância desta resposta ao Daesh ter que ser, e ao terrorismo, não se compadecer com atrasos, com demoras, com situações de menor preparação, 24 horas é muito tempo para podermos ter uma resposta eficiente e eficaz nesta, quanto a esta praga, é evidente que o que fomos fazendo no desenvolvimento da relação bilateral com a França, de que eu dei aqui e prestei informação, e que vai permitir que o próximo governo já tenha um quadro de análise mais pronto para poder tomar decisões, o Sr. Deputado pode achar que isso é uma inutilidade, mas não é uma inutilidade. não é uma inutilidade. E eu, quando venho aqui dizer o que é que fiz nestes 15 dias, e sobretudo desde o dia 17, a propósito disto, estou precisamente a fazer o cumprimento da obrigação de prestar contas, uma matéria relevante, e a satisfazer aquilo que esta Comissão de Defesa entendeu como relevante no ataque ao Daesh. E, portanto, Sr. Deputado, acho que este esclarecimento que já tinha dado ao Partido Socialista, que Vossa Excelência com certeza o acompanhará, espero eu, de forma unânime e inequívoca quanto às medidas que Portugal deve tomar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Jorge Machado quer... Sr. Deputado Jorge Machado... Faz favor.
Eu respondi-lhe no âmbito daquilo que é a nossa posição enquanto membro da NATO, em que no âmbito da NATO entendemos que, e subscrevemos as declarações do Secretário-Geral, no sentido de que deve, para evitar-se uma escalada que é de todo em todo indesejável que aconteça, haver contactos bilaterais entre a Turquia e a Rússia, de modo a que este fenómeno que aconteceu possa ter os esclarecimentos que permitam concentrar-nos no essencial, que é todos combatermos a praga do dito Estado Islâmico, como diz, não é nem Estado nem Islâmico.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não sei se o deputado Jorge Machado queria um bocado usar a palavra para dar qualquer esclarecimento, está ultrapassado. Eu julgo que já ouvimos os grupos parlamentares não requerentes.
Desculpa, esqueci de uma resposta ao Sr. Deputado.
Faz favor, Sr. Ministro.
Esqueci realmente, não no que diz respeito à questão da Turquia, mas falou-me da questão dos financiamentos e tal. É evidente que na questão dos financiamentos, aliás, é óbvio que todos acompanhamos que o problema que está em causa não é um problema único de natureza militar, isso acho que todos subscrevemos isso, tem múltiplas facetas, a componente militar é uma delas, mas é e é relevante, e é evidente também quando há ataques de natureza militar àquilo que precisamente sustenta as fontes de financiamento, como seja, por exemplo, os poços de petróleo controlados pelo Daesh, estamos aí também a fazer um combate à fonte de financiamento e com isso a enfraquecer na dimensão do financiamento aquilo que tem sido até hoje um dos recursos importantes para a aquisição de armas em diversas plataformas, umas mais legais ou outras menos legais, que também é preciso, como é óbvio, concentrar esforços para combater.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tenho a indicação do Sr. Deputado Vitalino Canas, que pretende intervir. Sr. Deputado Vitalino Canas. Sim, segunda ronda, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. O Sr. Ministro disse-nos aqui, e quero sublinhar isso, porque é correto, que não quis assumir compromissos no quadro desta cláusula de defesa mútua, enfim, como designou, acionada pela França. Mas eu creio que, e queria que confirmasse, que no fundo já assumiu pelo menos dois compromissos, que são compromissos importantes, na minha maneira de ver, uma vez que envolvem aspectos que não estão totalmente claros, já que esta cláusula é a cláusula acionada pela primeira vez. Penso que até muita gente não a conheceria e outros teriam esquecido que ela existe. Mas ela existe e já é antiga, como aliás referiu, já vem de trás. Mas nunca foi acionada. Aparentemente, contudo, o Sr. Ministro já assumiu o compromisso de uma determinada interpretação desta cláusula, que é a interpretação de que ela permite que o Estado agredido solicite a assistência de outros Estados, não para ações no seu território, mas para ações fora do seu território. Ora, isso não resulta do artigo 42, número 7. Aliás, se nós víssemos o artigo 222, que também referiu, verificaríamos que aí é claro que aquilo que a França poderia ter solicitado era a ação da União Europeia, das instituições da União Europeia, em conjunto com os Estados-membros, no território francês. Do artigo 42, número 7, não resulta isso, com clareza. Mas, na verdade, se nós até articularmos o artigo 42, número 7, com até o próprio artigo 5º e o do Tratado do Atlântico Norte e outros preceitos, parece-me resultar, mas isso é discutível e gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse, discutiu, no âmbito do Conselho de Defesa, parece não resultar claro do artigo 42, número 7, que possa ser solicitado por França a assistência de outros Estados-membros para ações, de natureza militar ou outras, fora do território francês. Pelos vistos, contudo, o Sr. Ministro já admitiu a possibilidade de Portugal assistir França na República Centro-Africana e, ou no Mali. Portanto, gostaria que nos esclarecesse em relação a isso. Em segundo lugar, o modelo institucional aqui também em causa. Nós, se se tratasse de uma intervenção no contexto da NATO, saberíamos exatamente de que forma é que as coisas se processariam, porque está definido. Aqui não está definido. Aparentemente, o Sr. Ministro admitiu já que é possível que o modelo institucional seja um modelo bilateral, ou seja, França contacta bilateralmente com cada um dos Estados-membros no sentido de definir de que forma é que esses Estados-membros prestam a assistência. Ora, esse modelo institucional também não resulta com clareza do artigo 42, número 7, e, portanto, gostaria de saber se isto foi discutido e se este é um modelo institucional já consolidado ou se ainda está em evolução e em discussão.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. A primeira, que tem a ver, como diz, é uma situação nova e, portanto, é natural que haja debate relativamente àquilo que são as interpretações, mas devo precisar...
É que essa primeira questão, inclusive, tem a delicadeza de poder acontecer que, se for admitido que Portugal pode intervir a pedido da França na República Centro-Africana ou no Mali, também pode intervir no Iraque ou na Síria se a França solicitar. E aí já é um bocadinho mais complexo, portanto gostaria de...
Muito obrigado.
Cada Estado-membro, na medida das suas disponibilidades, fará aquilo que pode ser a sua assistência ou auxílio. E, como sabe, as missões que estão nesses dois países não são missões da França, são missões da União Europeia. Portanto, a conjugação, nós não estamos a assistir à França quando estamos no Mali. Atualmente não estamos. Nem se tivermos um reforço da nossa presença, estamos a fazer uma relação bilateral. Nós estamos no âmbito de missões da União Europeia, a reforçar, estamos no sentido de equação, como digo, não tenho nenhum compromisso assumido, na minha própria reflexão, relativamente àquilo que é o platô da avaliação, relativamente à bilateral com o que a França pede, e pede para poder eventualmente ser considerado por Portugal, é precisamente no âmbito de missões da União Europeia. Coisa que até nós poderíamos fazer se entendêssemos no âmbito da nossa política de defesa e política externa, independentemente da França solicitar. Se daí resulta, no sistema de vaso comunicante, libertação de outros países nessas missões para poderem afetar a outros objetivos, Sr. Deputado, como sabe, isso é o pão nosso de cada dia nas conferências de geração de forças que acontecem regularmente, onde há movimentação de participação dos diversos países nas missões que são, quer na NATO, quer na União Europeia, para situações concretas. Portanto, a discussão, diria, do ponto de vista aqui é tentar conjugar aquilo que é a dimensão operacional com os contornos de uma interpretação que não é necessariamente aquela que o Sr. Deputado diz, até porque, como dizem bem, é uma matéria que carece, desse ponto de vista, de agora com o teste da primeira vez que é usada, de ser... Agora, parece-me que o Sr. Deputado acompanha-me numa coisa. Não tenho a mínima dúvida que Portugal teria que, de uma forma inequívoca, de uma forma absolutamente sem qualquer tibieza, numa reunião daquela dimensão, depois de um ataque terrorista com um ato de agressão que considera-me acompanha é toda a União Europeia, ter dúvidas de que lado é que deve estar, qual é o lado da trincheira onde deve estar e se isso contribui ou fragiliza o projeto europeu que julgo que ambos subscrevemos com a mesma dimensão, ânimo e vontade de que ele aconteça também na política de defesa comum. Por isso, a conjugação do que nós fizemos parece-nos que está conforme àquilo que é a interpretação de estarmos, que essa é uma importância que também nós queremos dar, e está insita, aliás, em toda a minha intervenção, é de que eu desejo, o governo português ainda em funções deseja, que o padrão primeiro que esteja a ser considerado, e isto é politicamente relevante, é que este ataque à França é um ataque à União Europeia. É um ataque ao projeto europeu. É um ataque às nossas sociedades. É um ataque aos nossos valores e aos nossos princípios. E essa prioridade, para nós, é mais importante do que... E por isso temos o esforço de colocar tudo isto para lá da dimensão bilateral. Como diz, na análise que fizemos depois naquilo que tem a ver com a sequência, digamos, prática que foi necessária fazer imediatamente a seguir, é uma sequência em que aceitamos de princípio que isto se deve estabelecer, para efeitos de rapidez, nessa dimensão primeira bilateral, mas isso também não é nada que, se o próximo governo entender diferente, que não possa alterar. Como disse, nós estamos em curso com a dimensão bilateral da avaliação, porque nos parece que isso é importante para preparar que o próximo governo possa, de uma forma rápida, se ele ter, digamos, à sua disposição aquilo que deve ser a tomada de decisão relativamente a esta matéria, mas se o próximo governo entender fazer uma interpretação de 360 graus ao contrário, pode o fazer, porque ainda não... 70 graus agora, pode, 70 graus, pode fazê-lo, porque com certeza não há nenhuma situação assumida que impeça isso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu registro a inscrição do Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado, eu ia propor ao Sr. Deputado João Rebelo, se me permite, ia dar a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, porque vai ter que sair para, com o Sr. Deputado Miranda Calha, fazerem o favor de receber a Sra. Embaixadora da Lituânia ao meio-dia. Portanto, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, portanto, vejo que o Sr. Ministro, de um modo geral, não respondeu às questões que eu coloquei. Convivo mal com a história, de facto, não gosta que seja relembrado a Cimeira das Lajes, onde, com base numa mentira colossal e onde pessoas importantes do seu partido lá estiveram presentes e que, enfim, deram aval a essa cimeira e conduziram, enfim, em grande parte, àquilo que nós estamos a viver, e deixava-lhe duas questões concretas, Sr. Ministro. A primeira, voltava a insistir, Portugal é membro da NATO, a Turquia também é membro da NATO. Sabemos que os curdos atacam o Daesh, é as únicas forças no terreno que atacam o Daesh. Mas, entretanto, são a ser atacados pela Turquia. O que eu queria perguntar era o seguinte, o Sr. Ministro, bom, agora está de partida, já se pode dizer o Governo, se está com a Turquia ou se está com os curdos, nesta posição. A segunda questão, e permita-me que leia, que veja público, que é o seguinte, o papel da família Erdogan no seio do Daesh. Foi uma notícia que veio a público, talvez o Sr. Ministro até conheça, e passa a ler. Para tratar os jihadistas feridos do Daesh, o Presidente Erdogan organizou um hospital secreto fora das zonas de combate no território turco, em Sanliurfa. Os feridos são transportados em veículos militares pelos serviços secretos. A supervisão do hospital é assegurada por Sumei Erdogan, filha do Presidente Recep Erdogan, também é responsável pelas relações internacionais do AKP, Partido Islamista no Poder. Além disso, segundo o porta-voz do CHP, Partido Socialista, Gürsel Tekin, o petróleo roubado pelo Daesh é agora exportado pela BMZ Limitada, a companhia de navegação de Bilal Erdogan, filho do presidente Recep Erdogan, em violação da resolução 2170 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Que comentários faz o Sr. Ministro, portanto, a esta informação? Era só.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sr. Ministro, mas não querendo perturbar o debate e com isto, com a minha intervenção também impedir a resposta do Sr. Ministro, mas dizer, Sr. Presidente, que de facto, uma vez que fomos até um pouco criticados na nossa intervenção inicial, de termos feito aqui uma espécie de balanço e de nos termos voltado a despedir do Sr. Ministro que ainda está em funções, eu sugeria, não obstante a vontade do Sr. Ministro em querer responder, que estas questões que são bastante pertinentes, colocadas pelo Bloco de Esquerda e até mesmo pelo PCP, e que devem ser esclarecidas, mas, ao que parece, a partir de amanhã teremos um novo Ministro da Defesa Nacional e, se for caso disso, apresento aqui oralmente já um requerimento para que, durante a próxima semana, o próximo Ministro da Defesa Nacional venha aqui à sede, aqui ao Parlamento, à Assembleia da República, esclarecer devidamente, uma vez que estará em funções efetivas e que não estará em gestão, como já foi criticado aqui o Sr. Ministro, poderá responder com muito mais propriedade todas estas questões e, de certo, que são questões que estão de acordo com o tal acordo que existe para a governação do país e, portanto, estamos perfeitamente à vontade perante isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como o Sr. Deputado sabe, é da tradição. Como o Sr. Deputado, eu pedi aos Srs. Deputados, Srs. Deputados, deem-me só licença para ver se eu consigo aqui só colocar esta questão Como sabem, está consensualizado entre nós que a primeira iniciativa que a Comissão tomará sempre uma questão de respeito institucional será ouvir os seus ministros. E, portanto, havendo um novo ministro, necessariamente, sem prejuízo do requerimento poder vir a ser ou não votado, estou certo que haverá um consenso da importância de o ouvir imediatamente. Daí também a relevância de ouvirmos o Sr. Ministro que cessa funções para termos a possibilidade de, enfim, fazer aqui esta transição de forma bastante clara. Sr. Ministro, para responder, por favor, o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou ser muito rápido e muito...
Dona Elizabeth, só um segundo, faz favor.
Eu vou ser muito rápido. É evidente que o Sr. Deputado convive mal com a ideia de Portugal estar na NATO e toda a sua intervenção tem esse pressuposto, que é não compreender que a organização NATO, a participação de Portugal da NATO e que os assuntos NATO se resolvem no seio da Aliança NATO, onde Portugal faz parte. E em que a declaração, no caso concreto, do secretário-geral da NATO, faz, neste particular, faz também a posição de Portugal, porque nós fazemos parte da Aliança, participamos nas reuniões e, quando o secretário-geral fala, fala em nome também de todos os membros da Aliança. E, portanto, se esse problema não consigo resolver, do senhor, ao mesmo tempo, estar mal e sentir-se mal da NATO e apoiar um governo que é um dos partidos portugueses que também é, na linha da ação externa e na área da defesa, um apoiante inequívoco da presença de Portugal na NATO. Assim o espero.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Então, agradecendo ao Sr. Vice-Presidente a circunstância de nos ir representar com o Sr. Deputado Miranda Calha, eu passava a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro. Eu não tenho bem duas perguntas, mas são esta reflexão leva-me só a dar umas informações baseado no que foi dito pelo deputado Vitalino Canas, que eu acho que é muito importante, sobre o formalismo como esta decisão da União Europeia foi tomada. E eu acompanho algumas das observações aqui feitas pelo deputado Vitalino Canas, quando a própria União Europeia, eu estou-me a remeter aqui à declaração da senhora Mogherini, ela própria, não sei se reparou, o seu deputado, tenta-te explicar e repetidamente que não é que o artigo, a interpretação que ela faz do artigo permite a tal abordagem bilateral feita pela França aos países, não no âmbito europeu. Porque a declaração dela diz que nós vamos tentar de tomar, eu estou agora a tentar traduzir bem do inglês, não garanto que, enfim, que seja o mais eficaz possível, mas vamos tentar ter uma resposta a resposta como mais eficaz, mas depois diz, deixe-me clarificar que isto não é uma decisão formal da União Europeia a pedido dos Estados-membros. O artigo do tratado invocado pela França, diz ela, não necessita nenhuma decisão formal ou conclusões do próprio Conselho da Europa. Diz também, portanto, já não serão necessárias mais nenhuma formalidades em termos comunitários, e diz também ela, isto também, gostaria de clarificar, diz ela, estou a citar, não implica também uma missão própria da União Europeia. Também ela diz isso. Portanto, a interpretação que ela faz do artigo, também é discutível, como qualquer uma, eu acho que como é a primeira vez que este artigo é invocado no seio do Tratado de Lisboa, fez com que a Mogherini está aqui a fazer uma interpretação, e baseada em interpretação maioritária, que eu admito que tenha saído do Conselho, que permite esta abordagem. Portanto, eu acho que esta pergunta do deputado Vitorino foi muito interessante e foi importante, porque de facto necessitou da parte da senhora vice-presidente da Comissão e acompanhada pelo o João Yves Le Drian, o ministro da Defesa francesa. Portanto, só este esclarecimento. A segunda, eu acho que a pergunta feita pelo nosso colega do Bloco de Esquerda é muito importante, sobre o financiamento do Daesh. E não acontece só através do tráfico de petróleo, eles agora tornaram-se produtores, como também de vendas de armas que eles fazem, de armas que eles conseguem, derivado de algumas vitórias no terreno que eles têm tido com as forças iraquianas, de venda também desse armamento, sobretudo as armas ligeiras que é feito no mercado, mas também o financiamento, porque o recrutamento que é feito de jovens que vão para a Síria e que são depois treinados lá, é feito na Europa por aglomerados, centros ditos religiosos e outro tipo de coisas, que recebe financiamento vindo, enfim, há suspeitas, mas que deve ser claramente contrariado e combatido, porque o financiamento destas redes de recrutamento feito no seio europeu é também um ponto importantíssimo que seja atacado, independentemente dos países onde vem esse dinheiro. Eu digo isso porque vêm de países em que Portugal tem relações diplomáticas e muitos países europeus e outros países do mundo têm, ou seja, esses países devem ser não só denunciados, como devem ser também, devem colaborar que esse financiamento não chegue a estas redes que estão organizadas no seio dos países europeus. Não eram perguntas, era só também relatar estes dois assuntos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra nem descrições, portanto, dava a palavra ao Sr. Ministro para encerrarmos esta sessão, esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado João Rebelo, pelas suas sempre qualificadas observações, que também pude testemunhar ao longo destes quase 4 anos e mais e meio que levo de função. Já agora, fico na história da democracia como o segundo ministro com mais tempo no cargo, portanto, a média tem sido de 18 meses e, portanto, significa que ao ter estado 4 anos e meio vou ajudar também à média do tempo de mandato do ministro da Defesa. Mas dizer-lhe o seguinte, é evidente que as observações que são colocadas do ponto de vista da pertinência da interpretação da cláusula, que aliás foi também feita a nível jurídico no seio da União Europeia, são pertinentes, é a primeira vez que está a ser usada, mas devo-lhe dizer também com todo sentido prático. Nós tantas vezes acusamos a União Europeia de demorar e de se perder em reflexões teórico-académicas, de se perder no amarinhado das letras da lei, para depois não responder em tempo oportuno e de passados 3 meses ainda se estar a discutir o sexo dos anjos relativamente a uma determinada matéria, quando lhe falta a dimensão operacional para rapidamente mostrar serviço no combate àquilo que é importante para a defesa dos seus valores e depois quando, ainda no respeito da lei, numa interpretação que é, diria, favorecente da eficácia, em que permite, respeitando a lei, ter uma ação que também não cria um precedente que não possa ser alterado, se nessa situação viesse a ser necessário que acontecesse. Sabemos bem o tempo e a discussão que demora e os problemas que demora a haver uma missão da União Europeia para ter, na definição dos seus objetivos, levar àquilo que era a necessidade de uma pronta intervenção a este respeito dos Estados-membros e, a meu ver, não choca, pelo contrário, beneficia a imagem da União Europeia, a eficiência, a possibilidade de mostrar que o projeto europeu e a solidariedade dos Estados-membros é afirmada com a prontidão que se deseja e que tem um espaço de intervenção no terreno que também vai ao encontro da necessidade de afirmar a União Europeia com, digamos, uma dinâmica positiva no que respeita à política de segurança e defesa comum, que eu, tranquilamente, sentindo que estou a fazer aquilo que é melhor para a União Europeia, também acompanhei a interpretação que foi dada e que permitiu precisamente o estabelecimento deste tipo de relações bilaterais, no enquadramento que eu dei, julgo, claramente na resposta que fiz ao Sr. Deputado Vitalino Canas, no que diz respeito ao apoio a missões da União Europeia e não a situações bilaterais ao abrigo deste artigo. Quanto à questão do financiamento, que eu também acompanho, Sr. Deputado, há um grupo na coligação internacional que se dedica especificamente, precisamente, a criar as condições de ataque a esse tipo de matéria de financiamento e, portanto, na coligação internacional de combate ao Daesh e ao terrorismo não se reduz apenas às questões de natureza militar, mas sim também
ainda que militarmente também se possam atacar fontes de financiamento, mas sim também a toda essa panóplia de armas e de instrumentos que são usados a nível do financiamento para poder sustentar uma coisa que todos queremos combater. Senhor Presidente, dado que é a minha última intervenção, não queria também, mais uma vez, manifestar o meu gosto em ter estado nesta sessão presidida pelo Senhor Presidente, que espero e faço votos que tenha muito sucesso também no exercício dessa função de Presidente desta Comissão, que é uma Comissão altamente prestigiada na Assembleia da República. Assinalar a forma, mais uma vez, muito cordial, institucional e, diria, no essencial, também solidária nos momentos que eram necessários e que foram muitos, em que essa sociedade se manifestasse ao longo do anterior governo de que fiz parte e, como sempre, acho que estamos todos a servir a democracia e o povo português, estamos também todos a contribuir para o prestígio desta Assembleia da República e, ao contribuirmos para o prestígio da Assembleia da República, estamos a contribuir para o prestígio da democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, está terminada esta sessão. Não queria, contudo, deixar de assinalar e de agradecer não só a presença do Sr. Ministro, mas também de lhe desejar as maiores felicidades pessoais a si e à Sra. Secretária de Estado, agradecendo a vossa presença e dos vossos gabinetes e fazer votos que o trabalho que fizeram possa continuar a ser feito no futuro em conjunto por esta Comissão, com o Ministério da Defesa e, fundamentalmente, com as nossas Forças Armadas. E, portanto, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, bem-ajam. Srs. Deputados, muito obrigado. Está encerrada a sessão.